A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês, entrando ao vivo aqui, sem nenhuma prévia, né? Sem avisar. Para quem chegou agora no nosso canal aqui, Luciana Mais Hebraico, ou Flecha Polida Teologia, que era o nome que a gente usava antes. Deus abençoe a vida de vocês, que já estão participando aí. Sim, Alexandre deixou um comentário aqui, fiquei bem feliz. Adoro seus vídeos com muita profundidade e humildade, assim a gente aprende. Deus abençoe muito. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Tem uma canção que foi lançada hoje, nesta data, há mais ou menos 6, 7 horas atrás, e eu ouvi essa canção, fiquei surpreendida, maravilhada com essa canção de Tamires Garcia. A gente vai falar sobre essa canção hoje. E ao ler os comentários, eu percebi que havia uma necessidade de vir aqui e falar com vocês mais uma vez. Eu vou deixar bem no finalzinho aqui dois vídeos que eu já falei sobre esse assunto, mas a gente vai voltar, a gente vai repetir, tá? Me apresentando aqui para vocês, sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia pastoral, tá? Pela Boston Theological School. Eu estudei também hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento. E esse tema de hoje, eu já falei sobre isso em 2021, tá? Então já é um tema que eu gosto muito, de Levítico, das leis e como isso se cumpre em Jesus Cristo. Então, eu estou aqui, né, capacitada para aprendermos juntos. Não achei que eu consertei o colar, eu atrapalhei ele. Aqui. Vambora. Participação de vocês é bem interessante, tá? Quiserem participar, deixar, assistir depois e trazer o seu comentário também, é sempre bom. A gente vai falar sobre alguns textos. O primeiro texto, pegue a sua Bíblia aí, minha Bíblia maravilhosa aqui da King James atualizada, então a versão é um pouco diferente. Eu vou estar lendo essa versão. Temos alguns textos para a gente passar hoje. Vamos lá para Salmo, capítulo 40, Salmo 40, no versículo 6. Vê se é esse. Será que é esse? Agora já não sei. Não requereste de mim holocausto. Deixa eu procurar aqui, gente. Já comecei aqui esquecendo o negócio. É um versículo que fala assim: minha orelha furastes. Minha orelha furaste. Salmos. Salmo 40, versículo 6, isso mesmo. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furastes. É esse versículo mesmo. Salmo 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quisestes, a minha orelha furastes. Então, tá dentro do nosso tema. Perdão. Mais dois textos para a gente aprender sobre isso. Quando o salmista fala de sacrifício e oferta, você não quis, mas a minha orelha você furou, existe uma profundidade nesse texto, assim como há uma profundidade nessa canção que foi lançada hoje, né? Falando que eu sou um servo, um escravo da orelha furada. E eu vi muitos comentários, até dei um print aqui também nos comentários, e alguns, só dois, eu acho que eu dei o print, comentários que estão lá embaixo do vídeo, tá? Vocês podem abrir o vídeo. Escravo da orelha furada. Ó, tá aqui o vídeo e o comentário aqui, ó. Escravo da orelha furada. Quem não lê Bíblia não entende nada. Hahaha. E as pessoas escreveram bem isso, ó, e deram as suas risadinhas, tá? E tem um outro também. Só quem entende essa letra, ó, só quem entende essa letra são os conhecedores da palavra. Isso mexeu um pouquinho comigo. E tem um outro comentário lá que é: sabe o que é mais interessante? Ó, eu tô lendo aqui. Sabe o que é mais interessante? Que tem gente que lê a Bíblia, tenta compreender e pede ajuda ao Espírito Santo para isso. E ao invés de os instruídos, separados e santificados tentarem ensinar em amor, o que renuncia o seu próprio ego, a gente vê o contrário, a gente vê o menosprezo de alguns que se dizem irmãos só por saberem um pouco mais das escrituras do que outras pessoas. Glória a Deus pelo Senhor sondar nossos corações e não resistir a um coração quebrantado e contrito. Então, existe aqui também uma crítica dizendo aqui que existem pessoas que não ensinam. Eu já não pego essa palavra para mim. Porque eu, nesse canal aqui tem mais de 600 videoaulas e desde 2021 eu já deixei o vídeo aí falando sobre o servo da orelha furada e sobre o Salmo 40, versículo 6 e todo esse contexto, muito mais do que eu vou falar hoje. Vou deixar os dois vídeos depois em continuação a isso. Existe sim, tá? Existe pessoas preparadas que estudaram, se prepararam e estão dispostos a ensinar, tá? Eis-me aqui, Senhor. Então, aqui tem muito vídeo que eu ensino, que eu li aqui no início. Eu ensino com bastante profundidade e com bastante humildade também, tá? Não tem estrela aqui. A estrela é o Senhor. Nós somos o holofote que aponta para o Senhor. A canção é essa aqui, ó. Escravo da Orelha Furada, de Tamires Garcia. Foi lançada hoje uma música, uma canção maravilhosa, uma oração, um grito de socorro, assim. É maravilhoso a canção, tá? Depois vocês assistem. Assiste aqui primeiro, depois coloque aí na sua lista de canções para serem assistidos. Vamos para os nossos dois textos básicos, que é a lei, tá? A gente primeiro vai falar da lei. O que é esse escravo da orelha furada? Vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21, versículo de 1 a 6. Eu tô aqui com a minha King James atualizada. Eis as leis que proclamarás ao povo. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Contudo, no sétimo ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Olha, gente, o apóstolo Paulo fala disso aqui tantas vezes também. A gente vai chegar no apóstolo Paulo também falando sobre isso lá em Gálatas, tá? Em Gálatas, principalmente, ele fala sobre isso. Versículo 3 aqui de Êxodo 21, 3. Se veio só, sozinho sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente a sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos não deixo ficar. Não desejo ficar livre. E o seu Senhor o fará aproximar-se de Deus e o fará encostar-se à porta, às ombreiras da porta, no batente da porta, e lhe furará a orelha com uma sovela, A palavra aqui é uma palavra hebraica que só uso duas vezes, depois a gente vai falar sobre ela, se quiser anotar aí. E ele se tornará seu escravo para sempre. Ou ele diz: eu amo meu senhor, eu amo a minha mulher, eu amo meus filhos, não desejo ficar livre. Então tem um ritual para se fazer. E é esse ritual aí que o Salmo 40, versículo 6 diz, e essa canção também fala sobre isso. Então, no batente da porta, no portal ali, é a palavra mezuzá, tá? É onde os judeus colocam ali uma porção da palavra pregada na porta. Tem um simbolismo da porta também. Tem um simbolismo da orelha, que a gente vai falar hoje. E tem o um simbolismo do sangue que ali é derramado. Tem o um simbolismo da perfuração. Por que perfurar? Por que marcar? Vamos falar sobre isso hoje. Então vamos com calma, que hoje você sai daqui aprendendo o que é isso, tá? Então, batente da porta ali, ou portal da porta, mezuzá. E esse instrumento de perfuração aqui está escrito na minha Bíblia, sovela, na sua aí, deve ter outras traduções, se quiser escrever para mim aí, ó. Êxodo 21, 6. Perfurará a orelha com uma sovela. Qual que é a tradução que você tem na sua Bíblia aí? E fala para mim qual que é a sua Bíblia, NVI, atualizada, qual que é? Êxodo 21, 6. E com o que foi traduzida essa palavra aí? Escreva para mim, participe aqui. Então, a palavra em hebraico é matseah, o instrumento de ratsá, instrumento de furar, instrumento de rasgar. Matseah. Instrumento de rasgar. É um instrumento de perfuração. Só aparece duas vezes, que é esse texto aqui que eu acabei de ler, e aparece também em Deuteronômio 15. Então vamos lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 15. Mais uma vez, aparece falando sobre essa questão do servo da orelha furada. Deuteronômio 15, versículo 16 e 17. Diz assim: entretanto, o teu escravo te, se teu escravo te solicita, não quero deixar-te. Se ele te ama, a ti e a tua casa, e está bem contigo, tomarás então uma sovela, minha tradução aqui está sovela, mas seria um matseá, um furador, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para o resto da vida, e faça o mesmo em relação à tua escrava. Tá? Várias coisas nesse texto, muita coisa nesse texto que a gente precisa compreender. Primeiro, escravo por amor. A minha Bíblia é plenitude de estudo também, é sovela. É um furador. Uma sovela. Deixa eu ver aqui no dicionário brasileiro o que é uma sovela. Sovela. Significado: instrumento formado por uma espécie de agulha reta. Opa, que os sapateiros furam o couro para costurar. É um instrumento de perfurar, tá? Um instrumento bem forte para furar a orelha e furar um couro, tá? Então é isso. Aqui nós temos alguns princípios. Primeira coisa, servo por amor. Ele estava livre, esse servo, ele poderia ir embora daquela casa, que ele já estava ali há 7 anos, 6 anos, servindo como escravo, mas ele ama aquela casa, ele ama aquele senhor, ele já está livre. E ele diz: eu desejo, eu quero ficar aqui, o que é que eu vou fazer? E ele então deseja servir voluntariamente. Voluntariamente, não por obrigação mais. Mas para isso, ele precisa deixar uma marca permanente em seu corpo, uma marca que qualquer um que olhar para ele vai dizer: ele é escravo para sempre, porque ele tem uma marca e ele escolheu servir para sempre. Ou ele escolheu servir por amor para sempre e não ter a liberdade? Meu Deus! Então, ele, após esse perdão, né, passou-se 6 anos, ele receberia o perdão. Ele escolhe então servir. Após o perdão vem essa escolha de servir por amor. Escolheu servir por amor. Ali nós temos sangue na porta. Quem se lembra aí da primeira vez que aparece sangue nos umbrais da porta? Foi lá no Êxodo, né? Quando o povo saía do Egito. E antes ali da morte dos primogênitos, Deus diz: prepare um cordeiro e passe o sangue desse cordeiro nas portas. E quando o anjo da morte passar, vai ver aquele sangue na porta e vai passar por cima. Isso é Páscoa, é o anjo da morte passando por cima. Deixa eu ver se eu encontro o texto aqui bem rapidinho para nós. Consagração dos primogênitos. Tá lá em Êxodo, capítulo 12. Deixa eu ver onde que fala, né? 12. Deixa eu achar certinho onde passa. Na porta. Eu não preparei o texto. Se vocês acharem, escreva aí. Êxodo 12, quando fala. Cadê? Achei. 12, 7. Êxodo 12, 7. E tomarão um pouco do sangue do cordeiro e passarão sobre os dois umbrais da porta e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, os pães não fermentados, as ervas amargas. E aí o anjo da morte passará, não entrará naquela casa que tem o sangue nos umbrais. Então já vem daí esse conceito de sangue. Deus é tremendo, né? A Bíblia é toda relacionada. A gente vai chegar no principal disso tudo, que é o próprio Cristo. Por que furar? Por que fazer uma marca? Vamos começar daqui. Por que então furar? Por que há sangue? Por que furar? Vamos lá para Gálatas, vamos ver o que que o apóstolo Paulo vem trazer para nós. Gálatas, achei. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. Para a liberdade que Cristo nos libertou, vocês estão livres. Ele está dizendo, vocês estão livres. Mas espera aí que ele vai chegar nesse conceito do servo da orelha furada. Versículo 13 agora de Gálatas 5. Irmãos, caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade aí para dar lugar à carne. E vai indo ali, ele chega no capítulo 6 de Efésios, versículo 17, que é crucial. Ele diz: quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois eu trago em meu próprio corpo. Esse texto é conhecidíssimo. Eu trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Que marca é essa? O que que o grego, que foi escrito aqui em grego, o que que esse grego marca está dizendo? Esse grego aqui é estigma. Estigma. Grego, estigma. Sabe o que que dizer? Estigma é uma marca perfurada. É uma marca perfurada, né? Trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Muitas vezes a pessoa fala, ele sofreu, ele apanhou, é essas marcas que ele está falando, mas a palavra aqui é marca perfurada para reconhecimento de propriedade. Opa, é a mesma marca lá de trás. É a marca de que agora eu sou servo por escolha, por vontade. Eu sou livre. Cristo me libertou para servi-lo por amor. Mas eu carrego a marca. Na porta tenho sangue. Sangue quer dizer aliança, né? Representa aí aliança. Marca permanente, estigma. Então agora você já vai olhar para esse texto de Paulo de maneira diferente. Eu trago uma marca perfurada, perfurada, de que pertenço a Jesus. Glória a Jesus. Então, por que furar? Furar era, então, um reconhecimento de propriedade. Então já está definido aí, anote aí, porque era furada a orelha. Furar como reconhecimento de propriedade daquela pessoa. E por que na orelha? Interessante também, né? Por que na orelha? Para falar da orelha, é outra coisa também que a gente vai ter que voltar lá para Levítico. A orelha, quem lembra aí que Pedro, né? Tentando cortar o pescoço aí de Malco, ele corta a orelha e Jesus arruma aquilo no lugar. Não mexa na orelha. Tem um objetivo aí. Maravilhoso. Tem um objetivo aí. Esse simbolismo dessa orelha era necessário. Vamos lá? Anote aí. Por que na orelha? Então, por que perfurar, a gente já sabe. E por que na orelha agora? Levítico 8 e Levítico 14. Levítico 8 vai falar da consagração dos sacerdotes, do sumo sacerdote e dos levitas. Era feito um processo, um ritual na porta do tabernáculo, onde era ungido. É onde era ungido. E aí, vou ler aqui, deixa eu só achar. Onde que ele começa a passar essa? Ele fala do que precisa, né? Cingiu, colocou sobre eles. Ele vai ungindo tudo aqui, né? Deixa eu ver se eu anotei o versículo. Isso que é bom. É o seguinte, ele unge, depois vocês leem aí, Levítico 8. Eles ungem. Achei, 8, 24. Levítico 8, 24. Moisés mandou que os filhos de Arão se aproximassem. Os filhos de Arão aqui são sacerdotes, tá? Se aproximassem. E sobre cada um depositou um pouco de sangue do sacrifício. Na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Então, para se consagrar, os levitas, sacerdotes e sumo sacerdote, que era o Arão, o sangue do sacrifício que Levítico 8 vai falar era colocado na orelha direita, na ponta do dedão, e na ponta do dedo do pé. Isso mesmo. E da mesma maneira, Deus, ele é muito demais, assim, né? E para santificar, eu vou dizer que é purificar, a palavra é essa. Purificar um leproso depois que ele é tido como curado, Deus usa o mesmo ritual de passar o sangue na orelha, no dedo e no dedo do pé. Levítico 14. A mesma consagração para o sumo sacerdote é a mesma consagração do leproso. Quem faz conexão aí com Cristo e a igreja? O mesmo Espírito Santo que ungiu o Senhor é o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Nós somos templos desse Espírito Santo. E aí vem, deixa eu só achar. Exatamente. 14, Levítico 14, 14. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purificará, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Igualzinho. Se uma pessoa passasse de longe e vesse aquela cena, ele não sabia se estava sendo consagrado ali um levita para o sacerdócio ou se estava sendo feita a purificação de um leproso. A cena é a mesma. Glória a Jesus. Só aqui já dá outra mensagem. Mas vamos lá. Então, a orelha é para consagração e purificação, onde o sangue, mais uma vez, o sangue é colocado ali. E aquele servo furando essa orelha, ele derrama o sangue nessa orelha para consagrar-se, para purificar-se, dizer: eu quero servir aqui nesse lugar. A madeira também fica marcada. As pessoas que entram naquela casa vão dizer: aqui tem um servo que serve por amor, pois tem a marca lá naquela parede. Maravilhoso. Então nós sabemos agora qual é o motivo da orelha. Se a gente for trazer um simbolismo bem simples aqui, a orelha fala de obediência, fala de serviço, e um pouquinho mais além, ela fala de consagração, ela fala de purificação da lepra, consagração dos sacerdotes. Olha que maravilha. Porque o polegar, as mãos sempre na Bíblia vão falar de trabalho, vão falar de ações, né? Não tem como eu servir a Deus só com as minhas palavras, as minhas ações precisam caminhar de acordo com o que eu professo. E o pé vai falar da caminhada, né? É calçado os pés na preparação do evangelho. Vai falar da caminhada, vai falar daquele ato de levar o evangelho também, de falar. Tá? Caminhar com Cristo, né? O Paulo usa muito essa metáfora do caminhar, metáfora do andar. Não andeis no, no, na carne, mas andeis no Espírito. Ele tem muito essa metáfora do andar, né? Do caminhar. O apóstolo Paulo traz isso. Então respondemos: por que furou? Respondemos: por que na orelha? E agora falta responder: por que na porta? Porque era feito isso na porta, podia ser feito em qualquer outro lugar. Fala para mim se vocês estão gostando aí de aprender. E como é que tá aí aprendendo esse negócio complicado. Tô tentando vir bem devagar aqui pra gente caminhar. Se vocês quiserem algum texto que eu repita onde que eu li os textos, eu repito para vocês. Até agora eu li Salmo 40, versículo 6, anote aí, pega lá. Eu li Salmo 40, versículo 6. Eu li Êxodo 21, do 1 ao 6. Eu li Deuteronômio 15, versículo 16 e 17, que fala do princípio ali. Eu falo também do porquê furar, né? Que é Gálatas, capítulo 5, versículo 1, versículo 13, e Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que a gente leu sobre o furar, sobre o estigma. Quando eu falo de orelha, eu li Levítico 8, 24 e li Levítico 14, 14, tá? Só um minuto aqui, eu vou responder. Responder minha filha aqui, que ela tá na igreja, tem que buscar ela, tá? Então, esses foram o texto. Então, agora, por que na porta? Por que na porta? Muito fácil, né? A gente já começou falando sobre isso. Lá em Êxodo, quando o povo vai sair, Êxodo 12, também a gente leu aqui, é escolhido os batentes da porta, a porta, a porta. A porta, a madeira, um simbolismo aí que aponta para Cristo na cruz e para o próprio Cristo também. Quando ele diz lá em João 10, eu sou a porta. Me gasta a explicação melhor que essa. Quem entrar. Então a porta ali é para entrar, é para sair. A porta é o lugar de acesso. A porta é o lugar de acesso. Tem mais coisas aí, se a gente for estudar, tem mais coisas aí dentro dessa porta aí que vai longe, tá? Então vamos ficar só com o sangue na porta, com fazendo lembrança lá de Êxodo, com a madeira que o próprio Cristo foi rasgado, as suas mãos e os seus pés na madeira também, né, na cruz. E tudo isso se cumpre na cruz, tá? A porta tem as marcas que naquela casa há um servo que serve por amor. Então a porta é um sinal, a porta é um memorial, a porta é danificada, a porta leva as marcas de que ali foi feita uma aliança. A palavra é essa: aliança. A porta é algo muito importante para a cultura judaica, que eles têm até eu falei aqui no início, né? A mezuzá que é colocada na porta. Então, antes de entrar, antes de sair, eles abençoam aquele lugar. Abençoa para sair, abençoa para entrar. A casa em si, dentro da Sagrada Escritura, tem uma profundidade terrível. A gente vai parar por aqui, já tô falando da orelha furada. Então, você já pegaram aí, quando você ouvir a música da Tamires Garcia, lembre-se aí de que sim, nós somos, como Paulo disse lá em Gálatas 6,17. Gálatas 6,17. Ana, Deus abençoe. Gálatas 6,17. Eu vou ler de novo aqui, Gálatas 6,17. Eu trago em meu próprio corpo as marcas perfuradas de que pertenço a Jesus. Eu sou servo da orelha furada. Eu decidi servir voluntariamente. Após o perdão, nós somos livres, assim como Paulo diz, vós sois livres, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós somos livres, escolhemos servir, não por obrigação, mas uma servidão voluntária a Cristo. Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Eu vou ler também o Salmo 40, versículo 6, aqui mais uma vez. Salmo 40, versículo 6. 6. Salmo 46. Deixa eu ver aqui. Digitei aqui, saiu todas as versões possíveis. Sacrifício e oferta não quiseste, mas a minha orelha furaste. Mas a minha orelha furastes. E Êxodo 21 também é um texto assim de cabeceira, tá? Leiam, releiam. E para terminar aqui, eu vou deixar os dois vídeos que eu fiz em 2021, em datas diferentes, eu acho. Mas um foi no início do ano, o outro foi um pouquinho mais à frente, mas são vídeos um pouquinho diferentes. Êxodo 21, 6. E ele se tornará seu escravo para sempre. E esse com a orelha furada se tornará o seu escravo para sempre. Maravilhoso. Eu fico maravilhada com a Sagrada Escritura, com tudo que Deus tem. Nós pegamos aqui um conceito tão simples. E quantas maravilhas nós podemos trazer desse conceito. Vocês têm alguma pergunta, gente? Que eu já vou rodar para vocês. Os dois vídeos são videozinhos de 2021. Se vocês quiserem assistirem, tudo bem. Se ficaram comigo até esse momento aqui ao vivo, tudo bem também. Obrigado pela participação de vocês aqui, que eu tô lendo o chat aqui. Se tiverem perguntas, façam. Eu estarei disposta aqui a responder. Vocês têm assistido aí as nossas aulas? Eu estou, gente. Quem me acompanha, eu estou um pouquinho fora. Deixa eu pegar minha apostila aqui. Das redes sociais, porque eu estou trabalhando aqui na igreja. Essa é uma das nossas apostilas, que a gente está terminando toda a rabiscada aqui que eu ensino para os alunos. A gente está falando desse tema aqui que eu amo demais, que é o tabernáculo, que é tipologia bíblica, tá? Então a gente está trabalhando na igreja, servindo a Deus na nossa igreja local, dando aula de teologia, e Deus tem feito coisas maravilhosas, Deus tem ministrado, Deus tem transformado a minha visão de muitas coisas. Deus tem um tempo, um período específico para cada coisa. Eu fico maravilhada com Deus. Então Deus tem me levado para esse lugar. Deus tem me levado para esse povo. Deus tem me conduzido a amar a igreja de Cristo de maneira pessoal, assim, de entender a realidade da igreja, a fraqueza, a força da igreja. Às vezes eu peço algum trabalho para eles fazerem, aquelas pessoas que eu falo assim, ah, vai falar alguma coisa bem básica, e não, elas trazem revelações profundas de Deus. Deus tem as suas maneiras de agir. Eu tô assim maravilhada com Deus, o que Deus tem feito. Então eu tô dando uma aula lá. Já tem bastante tempo, acho que desde dezembro que eu comecei. Então é isso. Eu tô trabalhando, né? Quando tiver tempo, a gente volta pra internet pra trabalhar mais um pouquinho. É um trabalho diferente. Então é isso, ó. Deus abençoe a vida de vocês, né? Deus abençoe, todos os dias que vocês forem estudar a Bíblia. Peça ao Espírito Santo de Deus sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele tem, de maneira recalcada e sacudida. Ó, põe a mão aqui e fala: Espírito Santo de Deus, eu preciso entender esses conceitos. Espírito Santo de Deus, me aprofunde na Sua palavra. Para quem conhece a minha vida aqui na internet, que eu já falei várias vezes para vocês, todo conhecimento, toda sabedoria vem de Deus. Não tem mérito humano aqui. Eu sou uma pessoa muito simples, muito tranquila. Cuido da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. Trabalho. Procuro estudar. Eu estou estudando agora a psicanálise. E Creio que a partir do final do ano agora eu já posso atuar, né? Trabalhando, ajudando pessoas na psicanálise. Se vocês precisam de ajuda, me chamem lá no direct do Instagram. A gente já pode, acho que eu já vou estar autorizada a fazer esse trabalho a partir do fim do ano, ainda estudando, mas eu vou me disponibilizar, tá? A fazer. Daqui uns dias eu aviso a vocês. Tudo dentro do temor, né, de Deus. Se prepare, Deus tem grandes coisas para você. Quando eu ouvi assim umas palavras assim, ah, Deus vai fazer, eu pensava, eu? Deus não faz. Mas Deus tem coisas maravilhosas para nós, tá? Só dando uma palavra pastoral aqui para vocês. Tá? Deus abençoe e eu vou deixar dois videozinhos bem longos aqui, se você quiser assistir, eu assistir depois, tá? Então você sabe onde encontrar esses vídeos, vão estar aqui no finalzinho desse, tá? Beijo no coração de vocês. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na semana das parábolas e hoje nós vamos falar de Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, e o versículo 7 ao 10. É uma parábola um pouco complicada de ser entendida, então nós vamos seguir aqui devagar. A paz do Senhor, Aline, Leane. Pastor Luiz, a paz do Senhor também. Lucas capítulo 17, tem a sua Bíblia em mãos aí, porque nós vamos fazer aqui agora um estudo. Vamos passar por vários textos bíblicos. Cris, pastora Cris, Joelma, a paz do Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 7 ao 10. Um abraço aqui do Rio de Janeiro. Cris, pastora Cris, que Deus te abençoe. Lucas capítulo 17, vamos lá? Pegando a nossa Bíblia, vamos fazer a nossa devocional da noite aqui, né? Vamos aprender. Juarez, a paz do Senhor, boa noite. Lendo o texto aqui, ó, versículo 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te, assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, ó, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Eu quero colocar um paralelo nesse texto juntamente com o servo da orelha furada. A paz do Senhor, professora, né? Aqui de Porto Alegre. Um abraço a Porto Alegre, um abraço ao Rio de Janeiro. A palavra grega usada aqui, a qual terá um servo a lavrar, o servo aqui é doulos, tá? Do Strong grego 1401, que significa exatamente escravo, alguém que pertence a outro sem qualquer direito de propriedade própria. Então, o texto aqui está falando exatamente de um escravo, e no contexto tanto da época de Jesus como do Antigo Testamento, eles tinham sim escravos, né? E a Bíblia fala que nós somos servos de Cristo, nós somos doulos de Cristo, né? Vivemos sobre a autoridade de Cristo. E nós vamos ver mais à frente que nós vivemos voluntariamente debaixo da autoridade de Cristo. Quando o texto vai discorrer mais para nós, tá? Ele fala que o escravo aqui, o servo, vou usar a palavra servo, ele trabalha na plantação, ele está lá lavrando, ele trabalha também no campo, ele é um pastor, ele apascenta ali, está dizendo aqui o gado, mas algumas traduções falam só que ele apascenta, e ele cuida também das atividades domésticas, né? Que ele fala, vem, prepara minha ceia aqui, prepara a mesa, prepara tudo. Então ele tem várias funções. Ele cuidava das criações, cozinhava, fazia as tarefas domésticas. Aí vem uma questão, né? Se é justo para um mestre, um servo trabalhar tanto assim? Eu creio que nesse contexto aqui, sim, que até hoje as pessoas trabalham muito. Meire, a paz do Senhor. Sérgio, a paz do Senhor a todos vocês. A paz do Senhor, Givânia também. Então, assim, hoje em dia, se as pessoas têm tarefas e metas para cumprir, elas vão trabalhar um pouco mais, elas vão trabalhar além, né? Durante esses dias, nós temos trabalhado além para cumprir metas. Então, sim, é normal um servo trabalhar mais aí, um trabalhador ir além. Pastora Adriana, Shalom. Então a mensagem aqui é que nós somos, primeiramente, nós somos servos. Tá? E como servos, nós não somos donos do campo, não somos donos da lavoura, não somos donos do gado ou das ovelhas e não podemos servir buscando recompensas. E o texto diz, eu estou em Lucas 17, versículo 9, tá? Porventura, dá graças ao servo porque ele fez o que foi mandado. E aí o texto diz, creio que não. É um texto um pouco pesado, diferente daquele texto que nós estamos acostumados a ler, né? Boa noite, Rosimeire. Boa noite a todos vocês aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Então não podemos servir buscando servir a Deus. O ponto é esse aqui. Não podemos servir a Deus buscando grandes recompensas por haver cumprido aquilo que Deus nos mandou fazer. O que ele mandou fazer? Ide, pregar o evangelho, tá? Fazer o nosso dever e servir a Deus também não é inútil para nós. Né? Ele é Pai e Ele abençoa. Não estou falando nesse ponto, tá? Ele abençoa por amor. Ele não abençoa por recompensa. É diferente. Nós somos filhos e Ele nos abençoa por amor, não por recompensas. Tá? Precisamos trabalhar com profunda humildade, fazendo aquilo que ele pede para nós fazermos. A nossa recompensa não pode ser esperada por meio de mérito. Ah, mas eu orei 2 horas. Você está falando com Deus 2 horas, é um privilégio você estar falando com Deus 2 horas e Deus te ouvindo e te respondendo, tá? Não é buscar as mãos de Deus, mas buscar a face de Deus. Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, seja você uma bênção, seja você, sê tu uma bênção. Misael, a graça e a paz, Deus te abençoe também, pastora, muito obrigado. Então, Jesus falou aqui diretamente, Renata, paz do Senhor, Gabriel. Jesus falou diretamente aos discípulos, tá? Quando ele fala esse texto aqui, no capítulo 17 todo, ele começa falando de escândalo, aí depois ele vai falar da fé, acrescenta a nossa fé, os discípulos diziam, agora ele fala de comprometimento sem esperar recompensa. Ele fala assim, ó, vocês são servos. Deus, ele colocou os discípulos no lugar deles, né? Fala de comprometimento com a missão que eles tinham. Os discípulos deveriam estar ali, não poderiam estar impacientes, esperando a recompensa imediata. Porque eles esperavam, alguns deles até chegaram a pedir a Jesus: olha, quando chegar o teu reino, Foi a mãe deles que pediu, né? Eu quero assentar à esquerda e eu quero assentar à direita, coloca meus filhos lá. Eles não entenderam o propósito. Paz do Senhor, James. Eles não entenderam o propósito daquele que se humilha. Eles não entenderam o propósito daquele que é pequeno para Deus. Caio, a paz do Senhor, Adilson. Eles não entenderam. Eles queriam Jesus rei, Jesus era o servo. Jesus virá como rei. Naquele momento ele era o Jesus que estava ali para se entregar por nós e eles não entendiam isso. Então eles esperavam sim uma recompensa imediata de Jesus, né? Nós precisamos fazer o que nos foi ordenado por Jesus. Os mandamentos de Deus, toda a lei, todo o Antigo e Novo Testamento se resume em poucas coisas, né? Tem um rabino chamado Hillel, ele é muito famoso, e tem um conto que falam sobre ele, que diz que um homem chegou para ele e falou assim: ó, eu vou me converter se você me ensinar toda a lei, todos os mandamentos, enquanto eu estiver em um pé só. Enquanto eu estiver em um pé só, eu quero que você me ensine toda a lei. A gente ficar com o pé só, a gente vai cansar, vai durar aí uns 2 minutos, sei lá, uns 30 segundos. E ele falou: enquanto eu estiver com um pé só, eu quero que você me ensina toda a lei. E o Hillel então chegou perto dele e falou assim: ama a Deus e ama o teu próximo. É o mesmo que Jesus falou, né? Resume aí para nós os mandamentos. Ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. E depois você vai ler nas Escrituras como fazer isso. Mas a base de tudo é amar a Deus e amar o teu próximo. Como fazer isso? É só ler nas Escrituras. O manual tá lá, a orientação tá lá, mas explicando assim, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, após fazer tudo, a recompensa vem pela graça de Deus e não por dívida. E não por dívida, Deus não nos deve nada. O nosso trabalho no Senhor não pode parar até que tenhamos feito tudo que o Senhor, por sua vontade revelada, manifesta a nós, por promessa, nos permite saber o que temos que fazer. E quando acabar, não pode haver aí reivindicação do nosso próprio merecimento. Ah, Deus, mas foi eu que fiz, né? Jó, capítulo 22, versículo 2. Fala assim, Jó 22, 2. Pode um homem ser benéfico para Deus? Tem outra tradução que diz assim: uma pessoa pode fazer alguma coisa para ajudar a Deus? Vou contar aqui uma pequena experiência própria. Algumas pessoas me conheceram há 7 anos atrás, um momento que Deus pegou e virou uma página, acho que ele fechou. Fechou uma página ali. Foi um momento de crescimento. Mas foi um momento em que Deus havia me chamado para ministrar na igreja local, mas por alguns motivos aí eu simplesmente não queria, por teimosia, por sei lá o quê. E Deus então levantou várias outras pessoas, fizeram. O que era para mim fazer, porque Deus não vai deixar de fazer o que ele tem que fazer por causa de mim. Temos que pensar que tem 1.000 pessoas na fila atrás de nós querendo fazer. Tem muitas pessoas querendo fazer. E pessoas preparadas, né? Eu lembro aqui de Elias. Ele, ah, Jesus, só, ah, Deus, só tem eu. Deus falou com ele: não, Elias, tem, ó, muitos joelhos aí que não se dobraram. Se não for você, vai ser outro. Então Deus foi, o que que fez? Deus fechou aquela página. Eu não pude, não tive chances. Oi, Neia, paz do Senhor.
A Neia viveu esse momento, né, Neia? Esse momento 7 anos atrás, lá na igreja. E que por teimosia que eu estou falando aqui para eles, que eu não quis, Deus levantou outros. E passou-se 7 anos, 7 anos de aprendizado, 7 anos que eu fiquei sozinha com Deus aprendendo, moldando o meu caráter, para que eu entendesse que não era Deus que precisava de mim, era eu que precisava de Deus. Eu consigo entender isso agora. E as coisas estão muito diferentes. A gente, a Aline escreveu aqui no YouTube, a gente até quer tentar ajudar Deus, mas dá sempre errado. Paz do Senhor, Elias. Agora é a hora. Paulo Rosimeire falou que Paulo disse que fizemos o que deveríamos fazer, escravos e prestados que somos. Isso mesmo, ele falou que tudo que fez ele julgava como esterco. Então a palavra é essa, Deus vai levantar outro. Eu tinha uma patroa nos Estados Unidos, ela falava assim: não falte, presta atenção no que ela falava com a gente, não falte para que as pessoas percebam que a sua falta não faz falta. Não falte para Deus, porque Deus pode colocar outro, Ele vai colocar outro. Quem vai perder a chance é você. E aí eu aprendi isso com ela, não falte. Não, não falte. Esteja atento, esteja na brecha, como diz Deus, falou aí para Isaías, esteja na brecha. Então a graça para trabalhar para Deus vem dele, tá? Tudo vem dele, todo louvor é para ele. Ah, mas aqui o servo da parábola do Lucas 17, ele já tinha feito, já tinha trabalhado na lavoura, já tinha apacentado o gado, e Deus e o Senhor mandou ele ainda fazer mais. Nós lembramos aqui da parábola dos talentos. Aquele que tinha 5, ele deu mais 5, deu mais trabalho para fazer. Aquele que tinha 10, Deus deu mais 10. É mais trabalho em cima de trabalho. Você está sendo eficiente, Deus vai te dar mais trabalho. Mais trabalho para fazer, né? A seara é grande, poucos são ceifeiros. Poucos são ceifeiros. Quanto mais Ele te dá, mais Ele exigirá e mais te dará tarefas para fazer. Tá? O mestre, o nosso mestre é exigente. E Ele sabe quem trabalha bem e Ele dá mais. Ele recompensa. Então, servir a Deus em primeiro lugar, servir ao reino, servir com honra, seja pregando, seja estudando, seja adorando na igreja, a humildade é necessária porque nós somos servos. Tá? Se Deus nos deu sabedoria, não devemos atribuir a nossa sabedoria a ninguém, somente a Deus. Deus nos deu o dom de louvar, a honra é de Deus. Deus nos deu o dom de ensinar, de escrever, a honra é de Deus. Valéria disse que eu tenho dúvidas em relação aos meus talentos. Não tenha dúvida a respeito do seu talento. Aquilo que você faz com excelência, faz com prazer, este é o seu talento. Às vezes nós queremos copiar o talento do outro, né? Ah, eu canto. Gente, imagina eu com essa voz tentando cantar. Não vai dar certo. Nunca deu certo. E eu fico na minha função de ensinar. Né? Eu fico na minha função. A Renata escreveu aqui no Instagram a quantidade que eles já tinham representava o esforço que já tinha tido. Tá? Não devemos ser preguiçosos. Romanos 11, 35. Daqui a pouco eu chego no, na orelha furada aqui nos céus. Romanos 11, 35 fala assim. Quem deu a Deus para que Deus os retribua? Ou no versículo 36 fala assim: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que eu estou falando aqui está baseado em versículos bíblicos. Eu estou resumindo aqui para vocês. Mas Romanos 11, 35 já fala isso. É, não devemos esperar de Deus recompensa por aquilo que nós fizemos. Se ele nos dá, é pela graça dele. tudo que nós fizermos por esforço humano, vocês me perdoem, mas eu vou dar um exemplo aqui. A nossa justiça, o nosso esforço humano são como pano de trapo de imundícia, Isaías fala. Trapo de imundícia. Trapo de imundícia, em Isaías, quer dizer o pano ou aquilo que a mulher usava quando estava no seu período menstrual, no seu período mensal ali. As mulheres me entendem aqui. Aquilo é trapo de imundícia. Aquilo, a Bíblia fala que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Então, o orgulho humano pode imaginar que fez algum favor para Deus ao agir bem. Nós não estamos fazendo favor para Deus, nós estamos cumprindo o que Ele nos ordenou. Então, os discípulos haviam pedido logo antes, aqui no versículo 5 ou 6, aqui, que aumenta a nossa fé. Tá? Nós falamos aqui, esse texto pode ter sido uma repreensão para esses discípulos aí, tá? Para tirar toda a raiz da autoconfiança. Toda a raiz da autoconfiança e colocar nelas a confiança absoluta em Jesus. Colocar neles, né? Jesus, é como se Jesus furasse ali o balão deles, né? Nós precisamos, na nossa vida, daqueles que vêm e nos furam o balão. O balão da autoconfiança exacerbada. O que é isso? Quando nós estamos em Deus, nós estamos, imagina ali no mar, nós devemos mergulhar em Deus. Mas aí tem a boia, nós sempre arrumamos uma boia para Deus, essa é a boia da autoconfiança. E essa boia da autoconfiança foi aquela que Jesus furou. Mergulhar em Deus é não ter mais o controle. Mergulhar em Deus é isso. E aí nós queremos ficar na boia para ficar com a cabeça para fora. E somente afundando, como Pedro fez, né, que nós vamos conseguir entender que a mão que nós devemos segurar é a mão de Jesus. É a mão de Jesus, né? Buscar a face de Deus em todo o tempo. Estamos terminando o nosso tempo aqui de meia hora. Eu vou falar agora das orelhas furadas aqui. Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21, se você tiver sua Bíblia aí, abra. Êxodo 21 fala de um tipo de servo. Um tipo de servo aqui. O servo que decide servir a Deus, servir ao seu servo. Um servo que decide servir ao seu mestre por vontade própria, voluntariamente. Já era a hora dele ter ido embora, mas ele fala assim, não, eu quero ficar aqui mais, eu gostei de ficar aqui. Tá? Êxodo 21 fala assim, ó, versículo 2. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele vai servir. Mas no 7º ano ele vai sair na alforria, ele sairá livre, de graça. Por 6 anos ele servirá, no 7º ano sairá ele. Aí versículo 6 fala assim, no versículo 5. Mas se aquele servo, por vontade própria, disser, eu amo meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero ir livre, eu quero morar aqui. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e o senhor furará a orelha com uma sovela, com um prego mesmo, com um negócio que machuca, e ele o servirá para sempre. Ele não vai servir mais agora 6 anos, ele vai servir para sempre. O servo com as orelhas furadas é aquele servo que decidiu ficar na casa do senhor para sempre. Ele vai encostar ali na porta. Quando ele passar na porta, talvez ele não está vendo a sua orelha furada, mas ele vai passar na porta e ele vai ver que tem um buraco lá, aquele dia que furaram a minha orelha. Opa, eu decidi ficar aqui para sempre. Eu fiz um comprometimento com o meu senhor. Aliança com o seu senhor, nunca mais sair daquela casa. Então, ele apegou-se àquela casa, ele apegou-se ao seu senhor. E eles dizem que foi a orelha direita, que é a mesma orelha que se consagrava ali os sacerdotes, colocava ali o óleo na orelha direita, no dedão e no dedão do pé também direito. O que é Então, um servo da orelha furada. Antes eu lembrei aqui de Pedro, né? Pedro pegou a espada e já logo cortou a orelha de Malco. Olha, nós não podemos forçar ninguém a servir a Deus. Eu estou fazendo aqui uma comparação, tá? A palavra de Deus, que é a espada, não pode ir lá e ferir a orelha do outro, não. Quem convence do pecado, da justiça, do juiz é Deus, né? Jesus foi lá e consertou a orelhinha dele. Então, o que é um servo da orelha furada? É o escravo que serve por amor e tem a sua orelha furada para que todos vejam: aquele é um servo para sempre. Aquele é um servo para sempre. Quem vê de longe vai reconhecer as suas orelhas. Não há como esconder, porque ficou ali uma marca. E Paulo também fala sobre isso, nas marcas de Cristo que ele carregava em si. Gálatas, capítulo 6, versículo 11 a 18. Anote aí. Gálatas 6. Núbia, tá por aqui, Núbia. Ele fala de não gloriar-se, de não a não ser da cruz de Cristo. É o mesmo assunto que nós estamos falando aqui. Paulo também fala sobre isso. Então, a palavra que nós temos para hoje é essa: não nos gloriar a não ser pela cruz de Cristo. Não nos gloriar-se. Quando nós olhamos para nós mesmos, devemos buscar em nós essa vontade de servir a Deus voluntariamente, entender que nós devemos buscar a face de Deus e não as mãos dele, e que sim, ele vai nos recompensar. Mas ele vai nos recompensar porque ele é pai também. E um pai abençoa os seus filhos com todas as suas necessidades. E um pai também corrige os seus filhos também, né? A função de pai. Essa foi a palavra de hoje. Nós lemos aqui Lucas 17, versículo 7 ao 10, né? Parábola do servo inútil. E Êxodo 21. Quando nós olharmos para essa parábola, nós devemos imaginar tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos é pouco para aquilo que Jesus nos mandou fazer. Tem muito mais para ser feito. Os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Devemos trabalhar para o Senhor incessantemente. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Vocês têm alguma pergunta? Eu já vi alguns alunos aqui, vocês escrevam aí, eu sou aluno. Sou aluno mais hebraico, sou aluno, escreve aí para mim que te dou um oi. Rose, isso nos lembra que essa marca simbólica deve ser visível na conduta por conhecer a Deus e a Cristo como nossos amos. Tornai-vos santos em toda boa conduta. Amém. Meire, glória a Deus pela misericórdia dele por nós. Joelma falou aqui amém. Aqui no YouTube, ô glória tremenda, pastora Adriana. Núbia, você mora no meu coração também, Núbia. Aleluia. Que maravilha de ensino. Deus tem sido bom. Vocês têm alguma pergunta sobre o servo aqui da orelha furada? Como funcionava isso? Esse servo é um pouco de contexto e cultura judaica, nos ajuda muito a entender a Bíblia. Esse servo, o preço do servo, como é dado o preço do servo? O preço do servo era baseado No, nos anos. Por exemplo, o jubileu é de 50, 50 anos. Aí estava faltando 2 anos para o jubileu. O servo não valia mais 6 anos. Ele comprava o servo por 6 anos. Mas se estava próximo do jubileu, o preço dele era de 2 anos, porque no jubileu, dava o que desse, ele ia ser livre. Então, o preço do escravo era baseado aí nos anos que ele tinha para trabalhar. Se era 6 anos ou se estava próximo do jubileu ali, só faltava 1 ano, então ele valia 1 ano, porque depois ele iria ser solto. Sempre iria ser solto. Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, José Ivanildo, glória a Deus. Amém. Como faz diferença juntar a teologia com o contexto judaico? Faz muita diferença, Porque às vezes nós lemos lá sobre o servo, mas e aí, que servo é esse? Né? Que servo é esse que está ali na casa servindo e fazendo tudo e que não pode nem dizer, olha, eu fiz demais aqui, não. Ele fez o que era necessário ser feito para o seu Senhor. Ah, que Deus os abençoe, eu vou ficando por aqui. Tá, Flavinha chegou agora. Deus te abençoe, boa noite. Boa noite a todos vocês. Talvez eu não citei o nome de vocês aqui, mas vocês moram no meu coração. Elias Rocha, paz do Senhor. Acho que é só esses alguns comentários aqui. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu vou ficando por aqui. E essa live vai ficar gravada tanto no YouTube quanto no Facebook. Quanto no Instagram, vocês façam, apoiem, né, o nosso ministério e compartilhem. Compartilhem porque vocês vão estar abençoando outras vidas que precisam. Boa noite, Flavinha. A Flavinha é minha vizinha aqui de porta, aqui, né, Flavinha? Que me socorre nos momentos difíceis aqui. É, Camila, a minha cunhada aí, Camila Burgarelli. Camila é linda. Linda, se parece aí com meu esposo, né? Lindo também. Boa noite, bom descanso. Gente, ficamos por aqui. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Tchau, gente. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Rafael, Deus te abençoe. Nós vamos falar hoje de Salmo, Salmo 40, versículo 6. Nós vamos falar de cultura e contexto judaico. Nós vamos entender por que nós temos a marca de Cristo, né? Por que Paulo fala lá em Gálatas 6:17, né? Que carrego as marcas de Cristo no meu corpo. E essa palavra marcas, o que tem a ver essa palavra marcas com o texto que nós vamos ler de Salmo 40, versículo 6. No Salmo 40, versículo 6, o salmista diz assim: deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, vocês também abram aí, nós temos tempo aqui, nós temos 20 minutinhos, não estamos com pressa, né? Deus abençoe, a paz do Senhor para vocês que estão entrando aí. Deixa eu ver os comentários aqui. Yara, minha aluna, paz do Senhor. Salmo 46. Vocês perdoem a tosse aqui, gente, eu estou um pouco gripada ainda. Sacrifício e oferta não desejaste, mas furaste as minhas orelhas, ou algumas traduções dizem abriste os meus ouvidos, mas na verdade é furaste a minha orelha. Nem oferta queimada pelos pecados tu requereste. O que o salmista está querendo dizer com isso? Tá? Nós estamos falando aqui de cultura e contexto judaico, então nós vamos ter que voltar lá em Êxodo capítulo 21, anote aí para você estudar depois, só acompanhe a leitura. Êxodo 21, a paz do Senhor. Gracinha. Êxodo 21, versículo 5 e 6, que diz o seguinte: mas se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos e não quero sair livre,
Então o Senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta e ao umbral da porta, e o Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, com uma ferramenta aí, né, com a agulha grossa, com o cravo, com o furador, e ele o servirá para sempre. Essa palavra é muito forte. E ele o servirá para sempre. Jesus, a paz do Senhor. Gente, compartilha aí essa live, vocês também aqui no YouTube, envia o link aí para as pessoas, ajuda bastante a gente. Então, quando nós lemos aqui em Êxodo 21, 5 e 6, e Salmo 40, versículo 6, esses textos se conectam de maneira a nós fazermos entender. Nós estamos falando aqui do resgate dos escravos, tá? O resgate dos escravos era feito com martseá, que é um furador, martseá em hebraico, ou agulha grossa, um cravo, tá? Um instrumento de perfuração. E essa palavra só aparece duas vezes na Bíblia e nesses textos também, é Êxodo 21 e Números 15, versículo 12 a 18, que é um texto explicativo. Anote aí, se vocês quiserem os textos, peçam aqui que eu escreva aqui para vocês. Então, deixou marca no escravo, porque ele decidiu servir o seu senhor para sempre, tá? Servir por amor. Servir por amor, mostrando a todos também que entram naquela casa que tem uma marca naquela porta. As pessoas vão entrar e vão ver, tanto na orelha do escravo quanto na porta, tá? E a gente vai explicar por que o escravo então passa a servir por amor. Está ferida a orelha do escravo, está ferida também a porta. Quando nós falamos em servo, escravo na Bíblia, nós estamos falando de nós mesmos cristãos, né? Paulo, quantas vezes Paulo disse, eu sou prisioneiro. Ele era prisioneiro de Roma, mas ele dizia, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sirvo a esse servir aí de um escravo e também fica ferida na porta, no batente da porta. Que nós vamos ver qual o nome aqui em hebraico, representação da igreja e de Cristo também que foi ferido, tá? Êxodo 21 fala de perfurar a orelha, traspassar de um lado para o outro, e era feito no batente da porta. Nós estamos aqui falando sobre cultura e contexto, do Salmo 40, versículo 6. Esse batente da porta é um nome bem conhecido hoje no hebraico moderno, é mezuzá. Mezuzá, tá? Aparece a primeira vez em Êxodo 12, tá? Êxodo 12, quando fala da Páscoa dos hebreus, quando eles estavam saindo do Egito, era para passar sangue na mezuzá, para passar sangue nos umbrais da porta. E curiosamente, quando se fura a orelha do escravo ali na porta, sangue também é derramado ali na porta. Então, Cristo, a representação de Cristo como o Cordeiro de Deus e como o escravo. Como assim, Cristo como escravo, servo sofredor de Isaías? A palavra servo ali é o mesmo que escravo. Então, na primeira Páscoa, passe o sangue do Cordeiro na mezuzá, na batente da porta. Então, a lei também era escrita ali na batente da porta. Como assim? A mezuzá que nós conhecemos hoje é algo que os judeus pregam do lado direito da porta, com rolinho, com Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, que é a bênção sacerdotal, né? A bênção araônica, também conhecida. Fala Provérbios 8, 24. Falar de mezuzá fala também de sabedoria. Vamos ler lá? Só Salmo, Provérbios 8, 24. Na verdade, Provérbios 8 todinho eu vejo Cristo nele, é muito interessante. Antes de haver abismo, será que é esse? Provérbios 8, 24. Eu fui gerado antes de haver fontes cheias de águas. Não sei se é esse. Depois eu vejo o texto. Talvez não seja. Sabedoria, sabedoria que fica às entradas da porta, na mezuzá. Então, a batente da porta. Esse pergaminho que fica ali afixado, hoje em dia se chama Mezuzá, por causa desse nome. A tradição judaica até hoje usa isso. Do lado direito da entrada da porta, à altura das mãos, né? Significa algo de pé, Mezuzá, algo que está de pé, ou ficar de pé. Ficar de pé para pôr a Mezuzá, ficar de pé para ler a Mezuzá, para ler, né, a Sagrada Escritura. Ficar de pé para furar a orelha, ficar de pé para passar o sangue. Ficar de pé para fixar a lei, Deus nos quer de pé. Então vemos Cristo nesses lugares também, no sangue sacrificial, no servo sofredor, no servo que cumpriu também, naquele que cumpriu toda a lei. Quando nós falamos de Salmo 40, versículo 6, a minha orelha furaste, nós estamos falando de um salmo de um rei, do rei Davi. Como assim? Ele não era um escravo, ele não tinha que furar a orelha para ninguém. Mas ele estava falando para o seu Senhor, que ele declarava que Jeová era o seu Senhor. Jeová era o seu Senhor. E ele decidiu ali naquele momento servir a esse Senhor por amor. Tá? Nós vemos mais uma vez o que importa. O que importa é servir, não por pagamento, né? Mas por amor. Quantas pessoas servem a Deus por aquilo que as mãos de Deus podem entregar para elas? Mesmo no vale da aflição, no vale de Baca, né? No vale de lágrimas, nós precisamos ter o nosso coração aberto para o Senhor. Quando nós vemos Salmo 40, versículo 6, nós vemos mais uma vez uma pitada da graça na lei. O salmista mostra que o que realmente importa é a condição espiritual do indivíduo e não os sacrifícios levados ali ao templo. O que importa é o que você quer de Deus, né? Sacrifício eu não quero, mas eu quero um coração adorador. Deus quer mais do que sacrifício, quer a sinceridade desse ofertante. Tudo então no tabernáculo terminava. Quando nós lemos, né, o Salmo 40, versículo 6, o salmista continua falando que a minha orelha furaste. Deixa eu ler aqui. 46. Sacrifício e oferta o Senhor não desejou, mas furou a minha orelha. Nem oferta queimada pelos pecados, nem holocausto o Senhor também requereu. Então, tudo ali no tabernáculo tinha um horário. Eles faziam todo o sacrifício de 6 da manhã às 6 da tarde. 6 da manhã às 6 da tarde. Então, de noite, estava tudo em silêncio até o pôr do sol, do pôr do sol até o nascer do sol. Então, tinha o um silêncio ali. Não podiam mais levar sacrifício, né? Cessava-se. A noite cessa. Mas a canção do coração alegre não cessa. A oração do aflito não cessa à noite. Deus não vê esses horários, mas o sacrifício tem horários. A lei tem horário, tem regras. E Deus, então, ouve o que nós oferecemos também no período da noite. O que é esse período da noite? Período da noite da nossa vida mesmo, né? Esse sacrifício é só durante o dia, quando está tudo bom. Mas é à noite, noite mesmo, quando a gente não vê saída, só vê escuridão. Eu estava estudando hoje sobre Jesus, a luz do mundo. Já falava isso lá em Isaías 41, 42, por aí. A luz das nações. As nações estão em trevas? Estão em trevas e Jesus é a luz, é o dia. Mesmo que a noite, mesmo que a noite chegue, nós precisamos adorar a Deus, entregar os nossos sacrifícios de adoração. Pastor Abraão, deixa eu ler aqui um comentário no Instagram. O amor de Deus nos marcou como selo de propriedade totalmente entregue a Ele, em suma devoção espontânea por fé amorosa e sacrificial. Muito bacana isso aí. Deus quer mais do que esse sacrifício, Ele quer a sinceridade do ofertante. Toda a oferta levada no sacrifício, o ofertante colocava as mãos e depois, transpassando ali o seu pecado para o animal, tá? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é como se nós tivéssemos colocado a mão sobre a cabeça de Cristo e passado para ele a nossa culpa. Isso é reconhecer Cristo como Cordeiro sacrificial. Ele levou a minha culpa e morreu em meu lugar. Isso é o Cordeiro de Deus, é morrer em favor do outro, mesmo sendo inocente, o Cordeiro não cometeu aqueles pecados. Então, tudo no tabernáculo terminava à noite, mas à noite também, no período de trevas, de tristeza, de solidão, precisamos também entregar o nosso sacrifício. O que vem do coração jamais morre, ou é consumido pelas cinzas do holocausto ali, do fogo consumidor, é eterno, sobe até o trono dos céus. Gálatas 6,17 fala assim: eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. Que marcas são essas? Que o apóstolo Paulo estava falando em Gálatas? Às vezes a gente lê lá o Antigo Testamento, muitas pessoas falam: ah, não tem conexão nenhuma comigo, não tem nada a ver com a graça. Vou explicar para você aqui. Quando Paulo diz que eu carrego as marcas de Cristo, marcas aqui em grego é estigma. É marca entalhada ou perfurada para reconhecimento de propriedade, ou seja, uma cicatriz do serviço. É uma marcação. Vocês conhecem alguma marcação hoje em dia que marca ali com fogo? É tipo isso que Paulo estava dizendo em Gálatas 6,17. É o mesmo que o salmista dizia lá no Salmo 40. É o mesmo que Deus nos ensinou pela sua lei. Lá em Êxodo capítulo 21. E Jesus também tem marcas? Jesus também tem marcas. Tanto o servo como a parede ali, a porta, a mezuzá, recebeu também sangue e marca. João capítulo 20 fala que Jesus mostrou as mãos furadas para os seus discípulos. Jesus, assunto ao céu, levou as marcas nas suas mãos. Jesus, ele é a porta. Ele diz: eu sou a porta ferida, ensanguentada. Então, na Páscoa, a marca do sangue na porta, e na orelha furada do escravo que quer servir por amor, também fica sangue nos umbrais da porta. Fala de purificação, fala de consagração, fala de sacerdócio. Porque fala de sacerdócio, lá em Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, por ali, está falando da consagração dos sacerdotes. A gente lê e não entende. E passava-se sangue e óleo no polegar direito, do pé direito, do sumo sacerdote, no dedo direito, da mão direita do sumo sacerdote, ungia, e ungia também a orelha direita, com sangue e óleo do sumo sacerdote. Fala de pés consagrados, de mãos para o trabalho consagrados, e da mentalidade aqui do serviço, do servir por amor consagrados. Então, Salmo 40, versículo 6 aponta para um serviço voluntário. E eu falei para vocês uma frase aqui, por último, aqui do versículo. Versículo 6. Não, versículo Êxodo 21, né? Para que sirva para sempre. Isso. 21, 6. E o Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Fala de serviço voluntário perpétuo para sempre. E o escravo tinha uma escolha: ser livre ou servir voluntariamente para sempre. Não podia voltar atrás. Quando Cristo veio se sacrificar por nós como o servo sofredor, não podia voltar atrás, e ele não voltou atrás. Ele foi até o final por mim e por você. Então, existe o Evangelho no Antigo Testamento? Existe o Evangelho da graça no Antigo Testamento? Existe. Nós carregamos a marca de Cristo no nosso corpo. O estigma A marca entalhada e perfurada como reconhecimento de propriedade. Pega essa palavra de hoje, guarda essa palavra aí no seu coração. Não se desanime, né, com as lutas e intempéries da vida, da escuridão da noite. Vai chegar, mas Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que fez milagre, o mesmo Deus que ensinou a graça lá no Antigo Testamento, nos entregou Cristo. Não podemos, né? Não temos o direito, às vezes, de fazer o que a gente faz, que é, ah, Deus, me mande o seu melhor, Deus vai mandar o melhor. Deus já mandou o seu melhor. O melhor de Deus é Cristo e ele já enviou Cristo para nós. Deus já enviou Cristo para nós. E o Cristo é o melhor que Deus tinha, ele entregou para nós. O seu filho amado em quem ele tem prazer, este é o filho amado. E ele deu para nós. Tá? Tudo que nós precisamos ter, nós já temos. Cristo, a ele, a honra, a glória para todos sempre. E amém. Glória a Deus. E essa live vai ficar gravada, tá, gente? Vai ser só aqui 20 minutinhos mesmo. Se vocês quiserem algum texto aí, falem para mim que eu repito aqui para vocês. Essas lives que a gente vai fazer, me perdoem pela voz. Essas lives que a gente vai fazer vão ser 20, 30 minutinhos. Amém. Peraí que eu vou ler, pastor. E você tiver dúvida, escreva aqui que eu respondo a sua dúvida. A partir desses dias agora, todas as nossas postagens no Instagram vão ter uma live explicativa. Por que isso? Porque às vezes eu faço uma postagem lá, ó, a Arca da Aliança, tal, tal, tal. Não pode ser tocada. A pessoa não vai entender, né? Por que não pode ser tocada? Onde está escrito isso? Isso vale para nós hoje que estamos vivendo debaixo da graça? A gente vai explicar todas as postagens que eu colocar no meu Instagram. Eu vou explicar ela para vocês aqui em live, tá bom? Combinado assim? Então, vão ser lives curtas, mas vão ser lives explicativas, teológicas, são aulas para você. Deixa eu ler o que o pastor Abraão escreveu aqui, ó. Se o evangelho de Cristo não deixar sua marca em nós, talvez ainda não tenhamos entendido que o evangelho é. Isso mesmo. Todas as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós a marca de Cristo. Eu vou dar uma ilustração aqui, meio. É o que veio na minha mente. Tá? Nós estamos num contexto rural aqui em Minas Gerais, e quando você vê um gado, ele é marcado, e você olha, tá lá as letras: aquele gado pertence ao meu vizinho. Ele entrou aqui, mas ele não pertence, ele pertence ao vizinho, ele vai ser devolvido para lá. Esse estigma aqui é uma marca, como sinal de propriedade, reconhecimento de propriedade. É como se Jesus dissesse: é meu. E aquele escravo com a orelha furada, o seu dono vai dizer: ele é meu para sempre. Ele escolheu, está aqui a marca na porta e está a marca na orelha dele. Ah, esse é o Salmo 40, versículo 6. Glória a Deus por isso. Misael, meu aluno também, a graça e a paz. Gente, aí, alguma dúvida? Querem que eu passe algum texto para vocês que eu li? Eu li Êxodo 21, versículos 5 e 6. É, também, se vocês quiserem acrescentar com números, capítulo 15, versículo 12 a 18, tá? Eu li também Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quando eu falei da mezuzá, eu falei de Êxodo 12, versículo 7, tá? A lei que era escrita ali é a lei, a bênção, né? Araônica, é Deuteronômio 6, versículo 4 a 9. Foi isso que eu li para vocês aqui. Deus os abençoe, a live vai ficar gravada. Efésios também fala do selo que ele colocou. Toda a Sagrada Escritura, vocês lerem, o Espírito Santo vai lembrar daquilo que eu ensinei para vocês hoje, dessa marca,
desse selo. Nós somos marcados, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus disse que aquele que o Pai deu para ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. E quando eu comecei, eu falei, Paulo estava preso nas prisões de Roma e ele escrevia sua carta e dizia, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Cristo é o Senhor de todo o sistema. Né? Cristo é o Senhor de tudo. Alguma dúvida vocês têm? Para quem chegou agora, essa live vai ficar gravada e, por gentileza, compartilhe, ajude, abençoe o nosso ministério aí, compartilhando a nossa live. Semana passada que eu entrei bem pouco, tá? Contar a bênção para vocês. Ontem nasceu, acho que é a terceira sobrinho neto que eu tenho, sobrinho neto, foi a Ayla, nasceu ontem, então nós estamos meio que envolvidos com a Ayla, que nasceu, a bebezinha que nasceu, tá? Pastor Rogério, boa noite. Amém, Laila, assista depois. Então, essa sobrinha neta que nasceu está aí ganhando o nosso tempo, tá? Depois a gente vai voltar aqui com mais frequência. Na próxima semana, vamos ver se a gente consegue fazer live todos os dias e fazer aulas também mais frequentes, tá bom? Por enquanto, a gente dá o tempinho aqui para a família também, tá? Só isso. Não esquecendo que é finalzinho de agosto. Caleb, pastor Caleb, boa noite. Finalzinho de agosto, nós temos o nosso curso do Tabernáculo. Deixa eu pegar para vocês aqui. Hoje eu fiquei de 11 horas. Já estou até cansado. Até por agora, estudando. Esses são os livros, tá? Ó. Tipologia, Vendo Cristo no Tabernáculo, Estudo das Linhas aí do Tabernáculo. Esse livro é uma bênção, Abraão de Almeida. O Tabernáculo é a Igreja e o Tabernáculo de Moisés. Tudo isso que nós estamos lendo, relendo, estudando, todos eles eu já li. Estou relendo, marcando alguns pontos, usando também o meu livro, tá? Esse livro aqui. Sobre o tabernáculo também, da porta de linha até a nuvem de glória. 290 páginas de tabernáculo para vocês. E mais aqueles livros ali. Estamos preparando o curso do tabernáculo, tá? Não sabemos o nome ainda, mas vai ser tabernáculo em várias dimensões. Nós vamos falar de tudo que tem no tabernáculo e que nós conseguimos lembrar, né? Muita coisa. Tudo a gente não vai conseguir fazer, não, porque a glória de Deus vai ser manifesta completa, só na glória mesmo, só com Jesus. Por enquanto, nós conhecemos como se fosse por um espelho, né? De glória em glória, nós vamos crescendo e aprendendo mais, tá bom? Então, finalzinho de agosto, tem curso para você. Amém. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Foi muito bom estar aqui com vocês, passar esse tempo aqui com vocês e entregar para vocês o que arde aqui no meu coração. Tá? Entregar para vocês a santa, gloriosa palavra de Deus, que é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes. Se eu não vier aqui falar para vocês, Deus tem 1 milhão de pessoas que pode usar, tá? Que nós sejamos, então, usados por Deus, sabendo que se nós não fizermos, Deus arruma outra pessoa e faz. Então, vamos fazer, tá? Vamos fazer para honrar a Deus, honrar aquilo que Ele nos deixou para fazer. Amém, Daniel. Daniel, glória a Deus. Misael, amém, glória a Deus. Boa noite para vocês também aqui. Que Deus vos abençoe, já passou tudo aqui. Vai ficar gravado, tá, gente? Deus vos abençoe em Cristo Jesus.
A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rápida.